Bora então dar uma treinada aí acerca dos poderes da administração pública. Claro que a gente vai fazer aqui algumas questões, apenas para ir pegando o jeito, para começar a pegar um pouco a malandragem. Mas você tem que fazer aí muitas, muitas questões mesmo, porque é isso que vai te dar a firmeza no tópico, aquela firmeza na hora de responder. Então a gente vai dar uma treinadinha aqui no sentido, realmente, é de começar a pegar a malandragem. Mas aí não se resume apenas essas questões, hein? É só para dar uma treinadinha. O importante, cara, é tu fazer muita, muita questão mesmo. Bora lá? Bora lá. Vem comigo. Vamos para a nossa primeira questãozinha aqui acerca de poderes da administração pública. Ó, primeiro, a polícia judiciária é repressiva e está adstrita aos órgãos e agentes do poder judiciário, enquanto a polícia administrativa é preventiva e está disseminada pelos órgãos da administração pública. Vamos lá. A banca está falando aqui da polícia judiciária e falou que a polícia judiciária é repressiva. Olha, realmente, a polícia judiciária, ela é predominantemente repressiva. Aí a banca falou também da polícia administrativa. Falou também da polícia administrativa. E disse que a polícia administrativa é preventiva. Olha, isso não está errado, não. Ela é eminentemente preventiva. Mas tem um errinho aqui que passa batido. Falou que a polícia judiciária está adstrita aos órgãos e agentes do poder judiciário. Mentira! Não é do poder judiciário. Aqui é a pessoa que faz aquela. A pessoa faz aquele raciocínio equino, né? Que é raciocínio equino é assim. Ah, polícia judiciária, poder judiciário, lógico que é. Parabéns, ganhou meio quilo de efeno, né? Para fazer um almoço, a pessoa que raciocina dessa forma. Tem nada a ver. A polícia judiciária, ela é exercida pelos órgãos de segurança pública, no caso, Polícia Civil, Polícia Federal, a PM em algumas situações específicas, não tem a ver com o Poder Judiciário, não. Cuidado! Então, nesse caso, não é o Poder Judiciário, igual ele falou aqui. Nós temos a Polícia Civil, a Polícia Federal e, em alguns casos bem específicos, a Polícia Militar. Esse é o erro da questão. Ele vincular a polícia judiciária ao poder judiciário. Dessa maneira, questãozinha número 1 está errada. Bora para a próxima. O administrador público age no exercício do poder hierárquico ao editar atos normativos com o objetivo de ordenar a atuação de órgãos a eles subordinados. E aí? Essa questão aqui é a chamada questão pega-bizonho. Por quê? Porque eu já disse que tem tópico que é quase um trabalho braçal, é decoreba crua. Tem tópico que você tem que entender um pouquinho ele. Por que pega bizonho, Thales? A pessoa vê lá, ato normativo, poder regulamentar, nem precisa continuar lendo. Calma, a gente conversou que não necessariamente os poderes são excludentes. Tem coisa que é. Por exemplo, penalidade ou é disciplinar ou é de polícia. Os dois juntos nunca dá para ser. Editar atos normativos não é obrigatoriamente só poder regulamentar, não. Porque muitas vezes o poder regulamentar é o meio utilizado para exteriorizar o poder hierárquico. Quer ver? Vem aqui comigo, ó. Olha só. Ele falou que o administrador público age no exercício do poder hierárquico, beleza, ao editar atos normativos com o objetivo de ordenar a atuação de órgãos a ele subordinados. Questão correta. Questão correta. Thalius, mas ato normativo não é poder normativo regulamentar? É, também é. Mas não significa que não é poder hierárquico. Nesse caso, a administração pública editou um ato normativo para fazer o seu organizar o seu funcionamento interno. Ele está falando, ó, para os órgãos subordinados é o seguinte, tá? Vai funcionar dessa maneira, assim, assim, assim. Ele editou uma portaria e tal. Cara, isso é poder regulamentar, mas também, nesse exemplo, é poder hierárquico. Como ele fez ali, a atuação, ele está regulamentando a atuação interna, também é poder hierárquico. Essa questão é muito boa. Essa questão é pegadinha. A pessoa sai lá com dois pontos na conta do capiroto, que ele perde os dois pontos. Por quê? Porque foi só na decoreba curta e grossa. Tem que entender, hein? Tem que estudar. E no resuminho que a gente fez, estava lá também. Uma das formas de exteriorizar o poder hierárquico é por meio da edição de atos normativos. Beleza? Show de bola! Marca aí como correta A questãozinha número 2, aí eu errei. É errando que se aprende, a gente está aqui para errar agora, não na hora da prova, beleza? Treino é treino, jogo é jogo, mas a gente tem que treinar para jogar bem também. Vamos para a próxima questão. O abuso de poder, que inclui o excesso de poder e o desvio de finalidade, não decorre de conduta omissiva de agente público. Ah, essa foi fácil, né? Falou que o abuso de poder inclui o excesso de poder e o desvio de poder. Beleza, mas disse que não decorre de conduta omissiva. Mentira, a gente tem também o abuso de poder por omissão. Então a questão está errada. Por omissão também pode ocorrer abuso de poder. Essa foi fácil, né? Essa foi de boas. Vamos para a questão número 4. Constitui poder de polícia a atividade da administração pública ou de empresa privada ou concessionária com delegação para disciplinar ou limitar direito, interesse ou liberdade, de modo a regular a prática de ato em razão do interesse público relativo à segurança. Essa questão, quando você bate o olho nela a primeira vez, ela parece difícil. Mas depois você analisa com calma, você vê que ela tem um erro muito grande nela. Olha o que a banca falou, ó. Ela falou aqui do poder de polícia. O que nós sabemos? Que o poder de polícia, ele é exercido por pessoas jurídicas de direito público. No caso, o ente federado que é titular daquele poder, ou ele poderia ser delegado para uma autarquia, beleza? Beleza. Nesse caso, olha o que a banca falou. Empresa privada, cara, empresa privada não. Empresa privada não exerce poder de polícia. Concessionária com delegação também não exerce o poder de polícia. Então, nesse caso, está errado. Porque empresa privada ou concessionária, eles poderiam receber a delegação da fase de consentimento ou fiscalização. Mas o poder de polícia, como está narrado aqui, nem a pau. Ele falou que poderia criar direitos. Olha só o que ele disse, ó. Poderia, ó. Limitar direitos, na verdade. Imagina, cara, limitar direitos na fase de ordem? Não pode. Então a questão número 4 está errada. Bora para a próxima questãozinha. O poder de polícia é indelegável. Às vezes a gente estuda igual um cavalo, se mata. O examinador me faz uma questão que tem meia frase, velho. Pega meia linha esse troço aqui. Você vê que coisa, a gente estuda igual um cavalo, apanha igual um cachorro no dia a dia. Olha o tamanho da questão. Mas beleza. Poder de polícia é indelegável? Cuidado. Não é porque a questão é pequena que ela não é espinhosa, velho. Às vezes é perigosa. Tá errado. Ele não é indelegável. Não? Não. Não dá para delegar o poder de polícia para autarquias? Ah, então, a questão está errada. Olha só. Ele não é indelegável, não. Por quê? O poder público, ele pode delegar o poder de polícia para pessoas jurídicas de direito público, no caso, as autarquias. Portanto, ela está errada. Ele não pode ser delegado para pessoas jurídicas de direito privado. Aí, beleza. Mas para autarquia? Para autarquia, ele pode sim, senhor. A questão número 5, portanto, está errada. Bora para a próxima. Decorre do poder disciplinar a prerrogativa. Opa, sempre grifo o nome do poder. Pega esse costume aí. Decorre do poder disciplinar a prerrogativa da administração pública de punir internamente as infrações funcionais de seus servidores e as infrações administrativas cometidas por particulares com quem o ente público tenha algum vínculo. Bora lá. Poder disciplinar é o poder que tem a administração pública de aplicar punições internamente às infrações funcionais de seus servidores. Beleza, até aqui tá bonito. E as infrações administrativas cometidas por particulares com quem o poder público tem algum vínculo. Show de bola. Se é o particular que tem um vínculo jurídico com a administração pública, que está sujeito à disciplina interna da administração pública, realmente nós temos aqui uma expressão do poder disciplinar. Questão número 6 está correta. Bora para 7. O excesso de poder é a modalidade de abuso de poder nas situações em que o agente público busca alcançar fim diverso daquele que a lei lhe permitiu. Vamos lá. O excesso de poder realmente é uma modalidade de abuso de poder. Mas no excesso de poder, o vício, está no elemento competência. É quando o agente público pratica um ato para o qual ele não tem competência. E nesse caso, quando ele busca um fim diverso daquele que a lei lhe permitiu, então, ó, quando ele busca um fim diverso, ele tem um vício na finalidade. E vício na finalidade é o desvio de poder. Portanto, questão número 7 está errada. Maravilha? Show de bola! Vamos para a questão número 8. Embora possa exercer o poder de polícia fiscalizatório, as sociedades de economia mista não podem aplicar sanções pecuniárias. Bora lá. Quando a gente fala das fases do poder de polícia, ó, nós temos a fase de ordem, nós temos a fase de consentimento, nós temos a fase de fiscalização e nós temos a fase de sanção. A gente sabe que a fase de consentimento e a fase de fiscalização, essas aqui podem ser delegadas para pessoas jurídicas de direito privado. Essas podem. A fase de ordem e a fase de sanção não pode. Aí a questão falou o seguinte, ó. Embora possam exercer o poder de polícia fiscalizatório, as sociedades de economia mista, ó, a sociedade de economia mista, a gente sabe que é uma pessoa jurídica de direito privado. Ela pode exercer o poder de polícia fiscalizatório? Ela pode. Está aqui, ó. Contudo, elas não podem aplicar sanções. A fase de sanção, realmente, ela não pode. Dessa maneira, a questão número 8 está correta. Muito boa essa questão. Você reparou que ela veio falando das fases? Aí a questão foi técnica, a questão não deu mole, ela falou tudo bonitinho. Bora para a próxima. Ao exercer o poder regulamentar, a administração pública pode extrapolar os limites do ato normativo primário, desde que o faça com vistas à finalidade pública. Cara, tá no nome, poder regulamentar, ele regulamenta, ele não pode extrapolar o que está na lei. A gente tem o ato normativo primário. Quem que é o ato normativo primário, Thalios? É a lei. A lei que é o ato normativo primário. O ato normativo primário é a lei. Beleza, quando a gente tem aqui o poder regulamentar, ele tem que agir, ó, dentro dos moldes traçados pela lei. Ele tem que agir aqui dentro. Ele não pode atuar aqui fora. Se ele atuar aqui fora, praticar algo aqui fora do que foi traçado na lei, isso aqui está errado. Ele não pode. Ele tem que agir, então, dentro dos limites traçados pela lei, dentro do que está aqui na lei que ele pode atuar. Ele não pode atuar fora. Dessa maneira, a questão número 9 está errada. Muito bem, bora para a questãozinha número 10. Aplicação de uma multa por um agente de trânsito retrata um exemplo de aplicação do poder disciplinar da administração pública. Essa também é bem fácil. Quando a gente fala de uma multa de trânsito, nós temos aqui uma penalidade aplicável a um particular em geral. Aquele particular que não tem o vínculo jurídico específico com o Estado. E quando a gente tem uma multa aplicável a um particular em geral, não é poder disciplinar. Nós temos uma expressão do poder de polícia administrativa. Questãozinha também está errada. Até que está fácil demais, né? Vamos combinar que até aqui está de buenas. Bora para 11. O desvio de poder ocorre quando o ato é realizado por agente público sem competência para sua prática. Mentira! O desvio de poder, o agente público possui competência para praticar o ato. No desvio de poder, o vício não está no elemento competência. O vício é encontrado no elemento finalidade. O que a banca narrou aqui é o excesso de poder e não o desvio de poder. Beleza? Bem fácil, né? Reparou que pegando as manhas, a coisa flui. Pegando as manhas, a coisa flui. Bora agora para a questão número 12. Em regra, o poder regulamentar é dotado de originariedade. Então, a gente está falando aqui do poder regulamentar. e falou que ele é dotado de originariedade e, por consequente, cria situações jurídicas novas, não se restringindo apenas a explicitar ou complementar o sentido de leis já existentes. Mentira! A gente sabe que o poder regulamentar, ele não é dotado de originariedade. Ele é um ato normativo secundário. Ele é um ato normativo derivado. Ele não pode fazer coisas novas. Ele falou que pode. Pode não, senhor. Falou que ele não está restrito ao que está na lei. Mentira, que ele está restrito sim, senhor. Ele fica sim vinculado ao que está na lei, não podendo inovar. Questão número 12 também está errada. Viu que a questão parece difícil pelos termos que a banca usa, né? Cara, tudo fácil pra caramba. Fácil porque você estudou de forma direcionada. Aí, bate os resumos, bate o treino, faz bastante questão que aí a coisa vai fluindo, beleza? Vamos continuar. Vamos lá que até agora tá fácil demais, ó. Vamos pra próxima. A coercibilidade, uma característica do poder de polícia, evidencia-se no fato de a administração não depender da intervenção de outro poder para torná-lo efetivo. Essa questão também não é difícil. Ela acaba pegando aquele concurseiro que sai correndo, fazendo a questão bravo, tal, igual um cavalo assim disparado, e perde de bobeira. Porque quem diz isso não é a coercibilidade. Quem diz que a administração pública não depende de outro poder, que no caso é o judiciário, né, para torná-lo efetivo, é o atributo da autoexecutoriedade. É o atributo da autoexecutoriedade que diz que a administração pública não depende de outro poder para tornar efetivo o seu ato. Portanto, questãozinha número 13 também está errada. Questão 14. O poder de polícia administrativo é uma atividade que se manifesta por meio de atos concretos em benefício do interesse público. Por conta disso, a administração pública pode delegar esse poder a pessoas da iniciativa privada não integrantes da administração pública. Não pode, ele não pode. Cuidado, quando ele vai delegar o poder de polícia, olha só, quando ele vai fazer a delegação do poder de polícia, ele pode apenas para pessoas jurídicas de direito público. O que ele poderia delegar para uma pessoa jurídica de direito privado, o que ele poderia delegar aqui, ó, para uma pessoa jurídica de direito privado, é a fase de fiscalização e a fase de consentimento. Mas ele poderia apenas essas fases. O poder de polícia, narrado da maneira que veio aqui, tipo ele todo, negativo. Ele não pode. Questão errada. Bora para a questão número 15. A vocação, então, se verifica quando o superior chama para si a competência de um órgão ou agente público que lhe seja subordinado. Isso é verdade. A vocação é quando o chefe puxa a competência de um subordinado. Esse movimento, que é excepcional e temporário, decorre do poder administrativo hierárquico. Primeira parte que nos interessa. Realmente, a avocação é uma expressão do poder hierárquico. Mas como funciona? A vocação é quando o chefe pega uma competência do subordinado e puxa para ele. E realmente é uma medida temporária e excepcional, tanto que ela tem que ser justificada. Ó, que questão interessante, a banca misturou aqui um pouquinho de atos administrativos com poderes administrativos. Mas nesse momento que nos interessa, é a parte mais fácil de todas. Falou de avocação é poder hierárquico? Questão correta. Questão correta. Falou de avocação, nós temos, sim senhor, uma expressão do poder hierárquico. Beleza? Beleza! Bora fazer algumas questõezinhas de múltipla escolha. Vamos lá. Um escritório particular de contabilidade está prestando serviços como se repartição pública fosse. Sob pretexto de cancelar débitos supostamente indevidos, vem cobrando de administrados que o procuram taxas e honorários para, em verdade, apresentar requerimentos junto ao poder público competente. Diante desse cenário, a administração pública. Mas olha que cabra safado, cara, desse escritório. É um escritório de contabilidade, uma empresa privada, que está fingindo que é repartição pública. Ele pega os inocentes e fala, ah, isso aí você não deve não. Faz assim, paga aqui uma taxa, tá? Paga esse valor, que eu vou cancelar essa dívida que você tem. E, cara, o que ele está fazendo, na verdade, é um pedido para o poder público cancelar. Então, ele está enganando as pessoas. Vamos ver o que a administração pública pode fazer. Porque é o seguinte, ele está desempenhando uma atividade. A atividade, em princípio, é lícita. Ele está exercendo atividade contábil e tal. Só que qual que é o erro? Ele está usando essa atividade ilícita para enganar as pessoas. Então, ele está desempenhando uma atividade de forma irregular. Ele está desempenhando uma atividade privada de maneira irregular. Beleza? Beleza. Vamos para as alternativas. Alternativa A diz, ó, a administração pública. Começa a alternativa sempre lendo essa parte aqui, ó. A administração pública deve pleitear judicialmente a intervenção das atividades realizadas no âmbito do escritório particular. Não, ela não pode, não. Ela não deve, não. Se ela quiser, ela pode fazer isso diretamente. Ela pode ela mesma fazer a intervenção. Ela não precisa fazer essa obrigatoriedade de uma ação judicial, não. Ela pode ela mesma fazer essa intervenção. Alternativa B. Ela pode notificar a empresa para regularizar as atividades em curso. Até aqui, beleza. Não lhe sendo permitida qualquer intervenção, por não configurar risco à saúde ou à população. Mas, gente, como que não tem risco? Ele está enganando as pessoas. Ele pode notificar, mas ele pode sim fazer uma intervenção. Ele chega e fala, ó, para com essa palhaçada ou eu vou fechar essa birosca. Ele pode sim intervir. Alternativa C. A administração pública pode lançar mão do seu poder de polícia para interditar as atividades inequivocamente irregulares praticadas pela empresa privada. Inequivocamente significa que não há dúvidas de que é uma atividade irregular. Correto. Marca a alternativa C, mas vamos continuar lendo. Depois a gente volta. D. Depende da caracterização de risco ou prejuízo concreto para exercício de poder de polícia. Cara, não precisa do risco ou prejuízo, não. Basta que esteja exercendo de maneira irregular. Mas ainda assim, falou que o poder de polícia tem natureza essencialmente repressiva. Mentira. O poder de polícia não tem natureza essencialmente repressiva. Ele tem natureza preventiva. Preventiva. E a alternativa é, não pode adotar qualquer medida em face da empresa privada. Ah, coitadinha, vai que ela está precisando, deixa ela, né? Tendo em vista que a atuação da mesma se dá em resposta à solicitação voluntária dos interessados. Não importa, ela está enganando as pessoas. Ela está enganando, ela, como não pode adotar? Claro que ela pode, ela deve adotar medidas. Então, realmente, a alternativa C é a alternativa correta, porque ela lança a mão do seu poder de polícia, e ela vai interditar essa empresa que está fazendo cagada assim. Então, a alternativa C de sovaco é a alternativa correta. Marca aí, alternativa C de sovaco. Bora para a próxima questão. Uma autarquia responsável pela fiscalização sanitária em determinado município autuou um estabelecimento comercial que não atendia às disposições legais, impondo multa a pessoa jurídica. Bom, então uma autarquia estava fazendo uma fiscalização e viu lá que o estabelecimento estava fazendo cagada e ela deu uma multa. Nesse caso, a atuação dessa autarquia, alternativa A, configura a expressão do poder de polícia. Beleza, é poder de polícia mesmo, até aqui está bonito. Passível de ser exercido pelas autarquias, pessoas jurídicas de direito público, integrantes da administração direta. Show de bola. Alternativa A é o nosso gabarito. Pode marcar ele. Mas cuidado, sempre continue analisando aí as demais alternativas. Vamos eliminar as outras. Ó, olha B. Se insere em competência decorrente de poder disciplinar, que abrange a possibilidade de imposição de penalidades aos administrados. Cara, punir um particular em geral não é poder disciplinar, é poder de polícia. C. Excede os limites do poder de polícia, permitindo apenas aos entes dotados de personalidade jurídica de direito público, entre os quais não se insere a autarquia. Ô, louco, velho, a autarquia não é pessoa jurídica de direito público, é a pessoa aterrando até o tópico de organização da administração pública. Não excede, não. Ela tem competência, sim, senhor. Ela é pessoa jurídica de direito privado, sim. D. Demanda convalidação por ato do chefe do executivo, tendo em vista que as autarquias não possuem autonomia para imposição de multas, apenas para fiscalização. É nada, ela pode sim, ela tem essa autonomia sim, é mentira. Ela é pessoa jurídica de direito público, ela pode. Alternativa E. Está em desacordo com os limites permitidos em razão da natureza jurídica do ente, ao qual não é dado exercer poder de polícia. É sim, a gente sabe que ele pode exercer o poder de polícia. Então, realmente, confirmamos que a alternativa A é o nosso gabarito. Bora para a próxima questãozinha. Quando o executivo desempenha suas funções por meio do exercício do poder regulamentar, então vamos lá. Ó, o executivo desempenha suas funções por meio do exercício do poder regulamentar. Sempre grifo o nome do poder, tá? Alternativa A. Edita atos de caráter concreto e específico, passíveis de serem impugnados individualmente. Negativo. O poder regulamentar não é ato concreto específico, não. São atos de caráter abstrato e genérico. São atos que têm um caráter abstrato e genérico. Alternativa B. Podem inovar no ordenamento jurídico. Já começou zoado. Desde que esteja diante de lacunas legais em matéria de interesse público. Ele não pode. Poder regulamentar, a gente sabe que a regra é que não pode inovar. Alternativa C. Deve observar os limites postos pela lei para explicitar os dispositivos desta. Detalhando, por exemplo, o procedimento de aplicação da norma regulamentada. Thales, tá com cara, mas não tá com coração, assim, né? Então, eu tomei na dúvida, sabe? E beleza, deixa ela marcada, confirma o erro das outras, se for o caso, e a gente retorna. D. Avoca competências típicas do poder de polícia, podendo instituir limitações aos direitos dos particulares em caráter isonômico. Poder regulamentar é uma coisa, poder de polícia é outra. E nem sempre o poder de polícia está relacionado ao regulamentar, não sempre. Alternativa E. Edita atos administrativos de natureza vinculada, porque estes não podem desbordar, desbordar é sair das bordas, tá? Não é desbundar, é desbordar. Desbordar da lei a qual estão submetidos. Cara, ele não é vinculado. O poder regulamentar, ele dá ao administrador público uma certa discricionariedade para agir dentro do que está na lei. Dessa forma, realmente a alternativa C é correta. Vamos ler de novo? Ó, tem que observar os limites postos pela lei para explicitar, para explicar os dispositivos desta, detalhando o procedimento de aplicação da norma regulamentada. Correto, alternativa C de submarino. Pode marcar aí a alternativa C de submarino. Vamos para a próxima questão. A celebração de contrato administrativo entre empresa particular e a administração pública permite a incidência do poder. Então, ó, nós temos um contrato administrativo. Esse contrato administrativo entre uma empresa particular e o poder público já está na cara que qual poder que vai rolar aqui? É o poder disciplinar. Está na cara que é o poder disciplinar. Porque a gente está falando de um particular com vínculo. Alternativa A. De polícia em relação aos atos praticados pela contratada para execução do objeto contratual. Negativo. Como tem a ver com o contrato, não é poder de polícia. B. Normativo. Diante da necessidade de aditamento do contrato. Gente, como que ele está misturando poder normativo com poder disciplinar? Viajou. Nada a ver. Nada a ver. C. Disciplinar. Opa, pode ser. Vamos analisar. Em relação à contratada, tendo em vista que essa atuação abrange relações jurídicas que excedem o vínculo funcional, tal como o vínculo contratual. Correto, porque olha só, o poder disciplinar não é apenas para vínculo funcional, que são os servidores. Ele se dá também para vínculo contratual, que é o particular com vínculo. Pode marcar aí a alternativa C de Sebastião, que é o gabarito. Vamos analisar as outras. D, hierárquico. Já começou errado. Não é hierárquico. Alternativa E, regulatório. Rapaz, acho que faltou criatividade. Aí ela começou até a inventar agora palavras, tá? Inventar poderes novos. Não é regulatório, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi uma questão bem fácil, né? Vamos combinar que se a pessoa tivesse se ligado ali no disciplinar, já tinha matado a questão. Então marca aí a alternativa C, bora para a próxima. Questãozinha número 20. Respira. Deu daquela refrigerada na cabeça, né? Porque às vezes a gente é no embalo, só que às vezes a gente entra no embalo bom, às vezes a gente entra no embalo bizonho. Então refresca a cabeça, deixa ali circular um pouquinho o sangue e bora continuar. A administração pública de determinado município editou o decreto instituindo obrigação. Ó, falou que editou um decreto. Tá com cara de poder regulamentar, mas não necessariamente pode ser. Instituindo a obrigação dos administrados submeterem seus estabelecimentos comerciais e de serviços a mais um procedimento de licenciamento para funcionamento. A medida. Epa! Olha só. Veio um decreto e esse decreto instituiu uma obrigação. Decreto é poder regulamentar. Poder regulamentar não pode inovar, não pode criar coisas novas. Então nós vemos aqui, vamos ler as alternativas ainda, mas olha o que está acontecendo. Ele fez um decreto. Cara, decreto é poder regulamentar, ele não pode instituir coisas novas, criar uma obrigação igual foi feito. Está errado o que foi feito. Vamos analisar as alternativas, vem cá. Alternativa A, poderá ser anulada, essa medida poderá ser anulada, ok. Ou revogada? Revogada não. Por quê? Porque esse decreto é um ato ilegal. E ato ilegal a gente anula e não revoga. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. B. Deve ser cumprida pelos administrados, porque configura regular exercício do poder normativo da administração pública. Está errado. Não é regular exercício, não, ele fez errado. Que pode ter natureza originária. Quando se tratar de matéria típica de poder de polícia, não pode ter natureza originária. O poder regulamentar, como regra, tem natureza secundária, natureza derivada. Está errado também a alternativa B. Alternativa C. Pode ser sustada ou convalidada pelo poder legislativo, pois cabe ao Tribunal de Contas o controle dos atos praticados pelo poder executivo no exercício do poder normativo originário. Primeiro, isso aqui não é poder normativo originário. Segundo, não dá para convalidar isso aqui, ele tem que sustar, ele não pode convalidar, ele teria que sustar. E também, né, o Tribunal de Contas, o Legislativo, ficou meio zoado essa parte, tá? Mas como a gente já encontrou vários erros, a gente já elimina ela. Vamos para a alternativa D agora. D. É regular a expressão do poder discricionário da administração pública? Não, não é regular, cara. A gente viu que ele fez errado. Mas não poderá haver negativa na expedição da licença do administrado caso preencha os requisitos constantes do decreto autônomo editado. Negativa, a banca nem falou que era decreto autônomo. O que ela falou no decreto autônomo agora? E alternativa E. Pode ser questionada no poder judiciário sob o fundamento de ter exorbitado os limites do poder normativo do executivo ao instituir obrigação aos administrados. Correto, pode sim ser questionado no poder judiciário, pois esse decreto pode ser anulado e o poder judiciário tem competência para anular. Então marca aí a alternativa E de embuste. Alternativa E de embuste é o nosso gabarito, beleza? Vamos agora fazer mais uma questãozinha. Vamos lá para a questãozinha 21. Vem comigo agora, bora lá para 21. A respeito da atividade de polícia administrativa da administração pública, é correto afirmar ser sua característica. Então, ele quer algo que está correto. Alternativa A. Ó, ele está falando poder de polícia, hein? Polícia administrativa, ok? Incidir sobre pessoas, negativo. O poder de polícia não incide sobre pessoas, ele incide sobre coisas, direitos e tal, mas pessoas não. Alternativa B, manifestar-se por atos administrativos, não envolvendo atos concretos. Não. Ele pode sim envolver atos concretos. Por exemplo, uma multa. Uma multa é um ato concreto. Ele pode sim. C. Ser de competência exclusiva. Em regra, podendo ser concorrente. Caso a atividade seja de interesse simultâneo às três esferas da federação. Que? Pois é, que. Deixa em branco. A gente não sabe ainda, está esquisito. A gente vai ter que voltar para pensar ela com cabeça de constitucional depois, mas deixa ela aí. Alternativa D. A discricionariedade. Realmente, a discricionariedade é um atributo do poder de polícia. Sem possibilidade de limitações de ordem legal. É tipo assim, não tem limitação de ordem legal, tá? A lei não coloca limite, ele faz o que ele quiser, pautando-se, quando possível, pelos princípios. Então, ó, faz o seguinte, tá? O poder de polícia não tem que observar a lei e quando for possível, só se for possível, você observa os princípios. Véi, como assim quando for possível? Sempre deve observar os princípios. E outra coisa, ele é pautado sim pela legislação, a lei coloca limite sim. Cuidado, hein? O poder de polícia, embora ele seja amplo, ele não é absoluto assim, não. Ele tem essas limitações legais. Errada, alternativa D. Pode marcar aí. Errada, alternativa D. Alternativa E. Constituir represália ilícito penal. Não é ilícito penal, é ilícito administrativo. Até por exclusão, a gente pegaria a alternativa C. Mas vamos analisar. E olha só que interessante. A alternativa C é muito mais relacionada a direito constitucional do que direito administrativo. Ele falou que o poder da polícia pode ser de competência exclusiva? Pode. Pode ser só da União, por exemplo. Podendo ser concorrente. Caso a atividade seja de interesse simultâneo às três esferas da federação. Pode sim. A gente tem então aquelas atribuições que são exclusivas, por exemplo, só da União, mas tem coisas que são de competência concorrente, que podem ser concorrentemente tratadas por mais de um ente federado. Alternativa C é a alternativa correta. Então, marca aí a alternativa C de sabonete. E vamos para a próxima questão. Entre os poderes próprios da administração, decorrentes do regime jurídico administrativo, que ele atribui determinadas prerrogativas e sujeições, insere-se o poder disciplinar que, bom, a banca está falando do poder disciplinar. Alternativa A. Possui como uma das suas manifestações o poder dever de apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos. Até aqui está lindo. Comportando alguma margem de discricionariedade no que concerne à dosimetria das sanções. Já matamos a alternativa A. Por exemplo, uma suspensão. Ele tem uma certa margem de escolha. Ele tem uma certa discricionariedade para fixar o prazo da suspensão. Então a gente já matou aqui a alternativa A, mas vamos continuar analisando as outras. B. Também alcança os particulares que não possuem vínculo laboral ou contratual com a administração. Está errado, porque para o poder disciplinar alcançar, tem que ser um particular que tenha um vínculo contratual. Então, esse não aí já está errado, ela não alcança. C. Corresponde ao poder dos superiores de proferir ordens aos seus subordinados, constituindo a expressão da hierarquia, excluídas as aplicações de penalidades que se inserem no bojo do poder sancionador. Ele inventou um outro poder e outra coisa. O que ele está narrando aqui, ó, de proferir ordens, é algo relacionado ao poder hierárquico da administração pública. Bora para a próxima questãozinha. Constitui o poder. Próxima alternativa, né, animal? Nem o bicho burtalhos. Não é a próxima alternativa. É a próxima alternativa, não a próxima questão. Eu dou umas bizonhadas de vez em quando, tá? Não estranha não, que eu sou meio bizonhão. Vamos lá para D. Constitui o poder de organizar as atividades administrativas mediante expedição de instruções, portarias, ordens de serviços e outros atos infralegais decorrentes do poder normativo. Cara, nada a ver com o poder disciplinar isso aqui. O que ele narrou aqui tem a ver com o poder regulamentar e também com o poder hierárquico, mas o disciplinar nem de perto. Alternativa E. Corresponde à parcela do poder de polícia. Quê? Poder disciplinar é uma coisa? Poder de polícia é outra. Tem nada a ver com poder de polícia. Exercido preventivamente pela administração disciplinando o exercício da atividade. Só continuou falando porcaria, tá? Só continuou falando coisa nada a ver. Então foi bem fácil verificarmos que a alternativa A era o nosso gabarito. Belezera? Belezera. Sempre leia todas as alternativas para você confirmar aí que essa é a alternativa correta. Sempre leia todas as alternativas para você confirmar que é aquela correta. Porque às vezes em prova, a gente está analisando ali a alternativa. Ah, essa daqui mesmo. Marque e vai embora. Só que às vezes tinha alguma pegadinha nela que você não percebeu. Aí quando você está fazendo uma outra alternativa, você fala, cara, essa aqui também está certa. Ué, mas essa está certa e essa também? Também, você vai ler com mais calma. Aí você acaba encontrando um erro nela. Então, sempre confirme fazendo todas as alternativas. Não pode sair respondendo com a primeira que vem na frente. Até porque, muitas vezes, a banca faz pegadinha justamente na alternativa A, para a pessoa ler ela e ir embora e nem errar o resto. Não caia nessa, tá? Então, fica de olho aí. Um tópico a menos para a nossa conta. Tópico de poder está resolvido. Agora é pôr a bundinha na cadeira, se dedicar, ler os resumos, fazer o que for preciso e o resto vem fácil, beleza? Segue lá no Instagram se você ainda não me acompanha, @taliosmorais. Tem o Facebook, mas estou mexendo bem pouquinho. E tem também o canal no YouTube, que é o Simplifica, que a gente sempre posta algum videozinho bacana. Fechou? Muito obrigado aí pela atenção. Bom estudo. Se dedique, acredito que uma hora o sonho vai dar certo. É sofrido, é judiado, tal, parece que a coisa nunca vem, né? A gente estuda, parece que quanto mais a gente estuda, mais burra a gente fica, mas essa é uma sensação normal, desde que esteja estudando de forma adequada, tá? Porque tem gente que não está estudando, está levando nas coxas, está ficando mais burro mesmo. Agora, se você está estudando bonitinho, se dedicando, pagando preço, você pode ter certeza. Embora pareça que não esteja evoluindo, você está evoluindo sim. É só você ter aí calma, ter paciência, treinar e pagar o preço, que uma hora o resultado vem. A gente acha que ele nunca vai vir, até o dia que ele vem. Mas para isso, tem que pagar o preço. Valeu, um grande abraço, até a próxima aula.